Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 62 anos nesta tarde. Ministério da Saúde recomenda adiar gravidez após constatação de que variante do coronavírus é mais agressiva em gestantes. Trânsito é liberado nos dois sentidos para caminhões e ônibus na BR-386, no Vale do Taquari.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas, 51 minutos e meio, tarde de sol, algumas nuvens e temperatura agradável em Porto Alegre, 27 graus. A chegada de uma nova remessa de imunizantes ao estado possibilitou a ampliação da vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. A capital começa a vacinar pessoas com 62 anos ou mais a partir da tarde de hoje.
O novo lote que chegou ao estado já foi dividido para cada unidade de saúde e, com isso, Porto Alegre amplia a faixa etária. A partir da tarde, as pessoas com 62 anos podem ir aos postos ou drive-thrus do município. Em alguns locais, como no posto do IAPI, a vacinação já começou, horário que pode variar. Segundo a prefeitura, pela logística, o início pode atrasar nas áreas mais distantes do centro. Porto Alegre recebeu hoje 72 mil vacinas. Destas, 60% são para a segunda dose de quem já iniciou o processo de imunização. A vacina contra o coronavírus é oferecida em 30 unidades de saúde e 3 drive-thrus, com atendimento até às 5 da tarde. Como amanhã também haverá vacinação, não há necessidade de urgência na ida aos locais. O primeiro dia de um novo grupo, via de regra, é o mais movimentado. É necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Em caso de segunda dose, a carteirinha também é exigida. Quem tem 61 anos deve ser atendido no início da semana que vem. Também na próxima semana é esperada uma nova remessa e assim poderá ser iniciada a vacinação para o público de 60 anos. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Boff.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
O fluxo de veículos foi liberado há pouco para caminhões e ônibus no sentido capital interior, no quilômetro 350 da BR-386, de Lajeado em direção à Estrela. Até hoje, o trânsito só estava liberado para veículos leves, no sentido da região metropolitana em direção ao Vale do Taquari. Já no sentido contrário, os veículos leves e pesados estavam passando. A CCR Via Sul alerta, no entanto, que o tráfego segue com restrições de velocidade na região. Em março deste ano, um caminhão explodiu na ponte norte da BR-386, danificando a passagem. A ponte sul está sendo utilizada nos dois sentidos. Com a liberação, os motoristas de caminhões e ônibus já não precisam mais fazer o desvio pela RS-287 e pela 453 no sentido capital interior. A estimativa da CCR Via Sul é normalizar o trânsito na região até o dia 10 de maio. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria e Rio Grande e 25 em Pelotas. A tarde será marcada pela nebulosidade no Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia em diferentes regiões, com maiores acumulados no oeste e no norte. Na região metropolitana deve chover a partir desta tarde. As temperaturas seguem amenas, com máximas de 28 graus em Porto Alegre. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 247 milhões de reais aos municípios para prevenir o coronavírus entre gestantes. O dinheiro poderá ser usado, por exemplo, para custear hospedagem de grávidas que não possuem condições de isolamento domiciliar e distanciamento social. Conforme o Ministério da Saúde, a nova variante do vírus, chamada P1, é muito mais agressiva em gestantes quando comparada com o vírus que circulava no ano passado. A pasta recomenda posteriormente a gravidez nesse período crítico da pandemia. A orientação é vacinar contra a Covid-19 grávidas com fatores de risco. O dinheiro também poderá ser usado para reforçar a atuação de atenção primária na identificação precoce e monitoramento de sintomas, qualificação do atendimento para o pré-natal, parto e auxílio odontológico das gestantes. Após uma redução de 50%, os primeiros hospitais de Porto Alegre prevêm uma retomada gradual da realização das cirurgias eletivas. O Hospital de Clínicas teve uma redução de 51% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. No Hospital Conceição, a queda foi de 45% no mesmo período. Os procedimentos foram suspensos devido ao agravamento da pandemia. Ainda nesta edição, vice-presidente Mourão diz que governo não deveria ter interrompido o pagamento do auxílio emergencial em dezembro. URGS estuda suspender vestibular e usar nota do Enem ou de seleções passadas para ingresso em 2021.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul estuda suspender o vestibular próprio e usar as notas do Enem ou de concursos passados para o ingresso de calouros no ano letivo de 2021. O calendário acadêmico atual ainda é do segundo semestre de 2020, que deve acabar em maio. Não há data prevista para o início das aulas do primeiro semestre de 2021, justamente porque a URGS estuda como será feito o processo seletivo. A universidade já destina 30% das vagas para estudantes que fazem o Enem concorrerem por meio do sistema de seleção unificada. A proposta é permitir que outras 70% sejam disputadas nessa modalidade excepcional. Na noite passada, a Comissão de Legislação e Regimentos da URGS enviou a recomendação ao Conselho Universitário. O parecer vai ser analisado na próxima sexta. Já estão disponíveis na página do Sisu na internet os resultados do processo seletivo do primeiro semestre de 2021. Nesse ano foram ofertadas 209.190 vagas, distribuídas em 5.685 cursos de graduação. Candidatos que não forem chamados nessa etapa poderão entrar em uma lista de espera que abre também nesta sexta. A matrícula será de 19 a 23 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definido por cada instituição de ensino.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
27 graus a temperatura em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, agora são 12 horas 58 minutos. Dois suspeitos de quebrar vidraças em Porto Alegre, região metropolitana, na última terça-feira, foram identificados pela polícia. Os dois moradores de Gravataí se apresentaram ontem e prestaram depoimento. Um deles, de 35 anos, era motorista do caminhão baú usado em parte dos ataques. O outro, de 21 anos, é o filho do proprietário do veículo. O passageiro foi o autor dos disparos de balas de chumbinho com uma arma de pressão. A polícia já registra 63 ocorrências de imóveis que tiveram vidraças quebradas na capital, em Viamão e Gravataí. Os suspeitos negaram os atos em Gravataí e também não confirmaram todos os outros nas demais cidades. A diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, delegada Adriana da Costa, entretanto, destaca que os suspeitos, além de confessarem envolvimento na maioria dos casos, relataram que foi apenas um ato de vandalismo.
O que chama a atenção da Polícia Civil nesse momento é a motivação apresentada por um dos indivíduos que teria sido o autor desses atos de dano. O que chama a atenção da Polícia Civil é que ele alega que tais fatos foram praticados por mera diversão, que tais fatos trouxeram a ele sensação de diversão, de alegria, de superioridade e de prazer.
Eles afirmaram ainda terem se inspirado em um filme e em um jogo de videogame. O caminhão e a arma foram apreendidos. Em instantes, Supremo Tribunal Federal inicia julgamentos sobre decretos que flexibilizam a compra de armas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal errou em pausar os pagamentos do auxílio emergencial em dezembro do ano passado. No ano passado, o benefício foi pago em 5 parcelas de R$ 600 e 4 de 300. Os pagamentos foram retomados no último dia 6 com valores que vão de R$ 150 a R$ 375. A declaração foi dada nessa manhã ao programa Gaúcha Atualidade.
Julgo que nós tínhamos que ter uma comunicação mais eficiente, né, junto à população como um todo, né, e de modo que a população entendesse a gravidade, né, dessa doença, né, e ao mesmo tempo a curva, né, da economia, a curva social, que foi a questão das linhas de crédito aberta, do auxílio que foi emergencial, que foi pago, ele deveria ter sido prolongado, né? Nós tínhamos que ter entendido que a pandemia iria prosseguir, não ia terminar em 31 de dezembro do ano passado, para que a gente conseguisse manter, né, essas duas curvas na situação mais favorável possível.
Mourão também reafirmou o compromisso do Brasil em zerar o desmatamento ilegal até 2030. Questionado sobre a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o vice-presidente evitou fazer críticas diretas, mas admitiu que os dois têm uma visão um pouco diferente em algumas pautas. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira a validade de 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam a compra de armas. Esses decretos entraram parcialmente em vigor na terça-feira. Na véspera, a ministra Rosa Weber suspendeu parte dos decretos, atendendo a um pedido da oposição. Agora, o plenário do STF vai julgar se mantém ou derruba a decisão da ministra. Além de Rosa Weber, o ministro Edson Fachin também já votou pela suspensão dos trechos. Paralelamente às ações no Supremo, a oposição também tenta derrubar no Congresso Nacional os decretos de Bolsonaro.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.